O Resgatador, uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Resgatador. Esta comunidade de aprendizes de Jesus que estão buscando aprender a como amar, servir e ser como Mestre. Isso é o significado de ser um cristão, ser como Jesus. A gente não alcança isso do dia para a noite. É uma jornada que vai tomar a vida inteira e é uma jornada transformacional. É algo que ocorre dentro de você para ser manifestado fora de você. E queridos, nós vamos passar não só essa vida nessa terra, mas a eternidade nos aproximando e assemelhando a Jesus a cada dia. Bem, como você sabe, os aprendizes de Jesus possuem um tema, um lema a ser seguido. E o lema dos aprendizes de Jesus é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Que coisa linda! Que objetivo crucial! Se você esquecer de qualquer coisa da palavra de Deus, não se esqueça desse fundamento: o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. E é interessante que Paulo, ele argumenta que quem cumpre a lei do amor cumpre todas as leis. O que isso quer dizer? Se eu amo a Deus de todo o meu coração, vou fazer tudo o que ele me pediu. Se é o meu próximo como a mim mesmo, vou cuidar do meu próximo, vou cuidar de mim mesmo. Isso quer dizer, ao cumprir a lei do amor, nós cumprimos tudo o que existe e necessário para a nossa caminhada, a nossa jornada e a nossa experiência com Deus. E nós precisamos manter isso em mente. E como você sabe, hoje nós temos um verso para memorizar, né? Que é o verso de Lucas 4, 18 e 19. Eu não vou lê-lo agora, porque nós vamos ler esse verso na hora do texto da leitura hoje. Finalmente chegamos na porção que se refere à nossa, ao nosso verso para memorizar. Então nós vamos ler o nosso verso memorizar na minha explicação e na nossa leitura juntos do texto da porção de hoje. A porção de hoje é um pouco maior do que nós temos tido nos últimos dias e quem sabe semanas. Hoje nós vamos começar no verso 16 e vamos até o verso 30, então cerca de 15 versos aí. E por que uma porção tão grande? Eu sei que quão gostoso é muitas vezes nós focarmos num verso e vermos as implicações, as nuances. Mas eu penso que é importante muitas vezes nós termos uma ideia geral, né? Dar um passo atrás para ver a pintura por completo. E com certeza seria muito bom se a gente tivesse algumas semanas para estudar essa porção de hoje que é tão rica. Mas eu penso que a imagem geral, a pintura geral, ela é mais importante nesse exato momento do que um destrinchamento de um aspecto ou outro. Tá bom? Então a gente vai tentar aqui ir um pouco mais rápido para conseguirmos alcançar aquilo que nós desejamos. Para entendermos a palavra de Deus, a mensagem, essa pintura geral daquilo que Lucas está tentando descrever, daquilo que Deus está tentando nos comunicar, nós precisamos nos preparar para esse encontro com Jesus, para esse encontro com Deus. Nós precisamos aceitar o convite dele de nos aproximarmos do trono da graça. Hebreus 4,16 diz: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É nessa certeza que, ao adentrarmos na leitura e na reflexão da palavra de Deus para o dia de hoje, que nós teremos um encontro com Jesus, é que eu quero desafiá-lo, desafiá-la a se preparar, a se colocar numa postura de humildade, se colocar numa postura de atenção, para que a palavra de Deus, a impressão do Espírito Santo, possa fazer morada no seu coração. E aqui eu quero te dar esse um minuto de reflexão, esse um minuto para você se preparar para esse encontro com Deus. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e proteção, e suplicamos neste momento a tua guia, a guia do teu Santo Espírito, que possamos ouvir a tua voz e a tua voz somente. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, ontem nós vimos e estudamos essa ideia geral do ministério público de Jesus, que começou o ministério na Galileia e de forma especial nas sinagogas. E ontem nós comentamos que Jesus, ele ia às sinagogas. As sinagogas não eram somente um local de aprendizado, né? Ou melhor, de adoração, era um local de aprendizado, né? Era uma comunidade, era um ambiente comunitário, né? Não tinha paralelo com um templo, né? Lá sim, aos sábados se lia as escrituras duas vezes, de segunda e quinta, né? numa liturgia do primeiro século, né? Mas durante a semana funcionava-se como um salão de atividades, de eventos, onde escola acontecia, discussões, decisões jurídicas, decisões de comunidade, festas. Então era um ambiente da comunidade, certo? E que também era usado para o estudo da palavra, mas não necessariamente algo litúrgico ou algo, vamos dizer, de adoração. Isso acho que é bem importante a gente incentivar ou destacar. Era o ambiente comunitário da cidade. E aqui agora o nosso texto, ele vai ocorrer na sinagoga. Como o texto falou, Jesus focou nas sinagogas. E aqui ele vai destacar o que ocorreu em um dia de sábado na sinagoga. Como eu creio, Jesus não esteve na sinagoga somente no sábado, né? Mas ele esteve durante durante as atividades, porque era onde as pessoas se encontravam, era o local que conseguia comportar todas as pessoas da comunidade, mas em especial no dia de sábado. E só lembrando que a sinagoga, ela foi muito importante, né? E ela aparece depois da destruição de Jerusalém para manter a identidade, a língua e a cultura judaica, né? Essa sinagoga que surgiu ali, provavelmente alguns até historiadores ou até a tradição diz que começou com Ezequiel, né? E depois da destruição de Jerusalém e o povo de Israel foi espalhado, quando se tinha pelo menos 10 homens, né, maduros, né, podia se abrir uma sinagoga, e esses seriam os 10 primeiros participantes e administradores, né? E ali era um ambiente de conversa. A palavra sinagoga significa congregar, ajuntar-se, e era um ambiente onde as pessoas, como eu disse, viviam a sua cultura, naquele local e assim preservar a sua identidade. E a sinagoga foi muito importante nesse período que o povo de Israel, ele esteve sem uma terra, né? Um local que chamavam de pátria, né? Até 1947 o Estado de Israel não existia, né? Nesse período não havia um espaço geográfico, né? Para o povo de Israel, mas eles não perderam a identidade, não perderam a língua, não perderam os costumes por causa desse papel fundamental que as sinagogas têm até o dia de hoje. Mas vamos à leitura do texto. Quando Jesus chegou a Nazaré, então Lucas aqui, ele foca na cidade de Nazaré, agora na Galiléia. Interessante que Jesus já havia ministrado em outras cidades antes de chegar a Nazaré. Outras cidades e vilarejos da Galiléia, como por exemplo, Cafarnaum. Ele já tinha provavelmente feito o milagre da transformação da água em vinho de João capítulo 2. Então, ao ele ministrar na Galiléia, ele foi visitando os vilarejos, as cidades, pregando, fazendo grandes manifestações. E agora ele chega em Nazaré, a cidade da sua infância. Provavelmente Jesus, ele cresceu ali em Nazaré, como a Bíblia nos indica. A sua família provavelmente ainda morava lá, Maria. A Bíblia cita pelo menos 6 irmãos de Jesus, cita o nome de 4 homens e de mulheres no plural, então pelo menos ele tinha 6 irmãos. Aqui é uma outra discussão, mas provavelmente são filhos de José. José provavelmente casou-se uma segunda vez, no seu segundo casamento foi com Maria, e provavelmente o único filho de Maria foi Jesus, mas existem tradições e discussões, mas aqui não vem ao ponto, né? Mas provavelmente os irmãos de Jesus, né? Maria ainda viviam em Nazaré. Ele chega na sua casa natal, e ele foi à sinagoga no sábado. É interessante que quando você visita Nazaré hoje, você percebe que ainda existe uma sinagoga que foi construída nas ruínas da sinagoga do primeiro século. E Nazaré não era uma cidade muito grande, né? Então provavelmente não haviam muitas sinagogas, provavelmente só uma. E o que nós sabemos é que Jesus, ele cresceu provavelmente na sinagoga, frequentou em atividades de ensino da palavra, atividades comunitárias, festas e tudo mais. Era um lugar que Jesus conhecia. E ele foi no sábado, né? Como nós sabemos, o sábado é algo que foi instituído por Deus na criação e foi dado uma responsabilidade aos judeus para preservar esse dia tão especial. O sábado, para mim, é um dos conceitos teológicos mais profundos e mais complexos de se entender. E quem sabe um dia a gente pode fazer uma série para tentar arranhar tais conceitos teológicos, tá bom? E como de seu costume, ele se levantou-se para ler as Escrituras. Eu sou da tradição adventista e a gente gosta de usar esse texto da Bíblia para mostrar que era de costume de Jesus ir à sinagoga no dia de sábado. A gente usa essa palavra costume para associar a ida de Jesus à sinagoga no dia de sábado. Era costume de Jesus ir à sinagoga durante a semana e também no sábado. Mas eu penso que existe uma ênfase que nós esquecemos e que o texto apresenta e a estrutura apresenta é que era de costume, sim, Jesus ir na sinagoga ao sábado, mas era de costume a ele levantar-se para ler e ler as Escrituras. O que esse texto também indica que Jesus, ele participava no ritual da sinagoga com frequência. E esse texto também indica que aquilo que Jesus vai fazer aqui é algo que ele fazia nas outras sinagogas. Então, esse texto indica, sim, Jesus vai costumeiramente à sinagoga, mas de forma habitual, ele participava desse ritual da sinagoga. E de forma habitual, ele escolhia um texto para falar ou para explanar na sinagoga. É como se hoje nós pensássemos o seguinte, né? Um pastor. Hoje eu sou muito feliz de ser um pastor de uma igreja. Ou melhor, duas congregações. Mas eu foco mais meu tempo numa igreja que é um pouco maior e a minha responsabilidade, pelo menos, três finais de semana por mês estar nessa igreja. Então, eu tenho que preparar ou escrever pelo menos três sermões novos a cada mês para eu atender as necessidades espirituais da nossa comunidade no ensino e no compartilhamento da palavra. Sabe, é um desafio você escrever um sermão novo a cada semana, né? Quando eu estava num distrito maior, que tínhamos várias igrejas, muitas vezes você escrevia um sermão e pregava aquele mesmo sermão em igrejas diferentes, né? Então, quando chegava na quarta igreja ou na última apresentação, o sermão já estava até melhor, mais incorporado, estruturado, né? E já também trabalhei em situações onde eu não tinha uma igreja, mas eu ia de igreja em igreja apresentando uma mensagem. E muitas vezes eu era convidado para apresentar aquele mesmo tema. Então, eu lembro que muitas vezes já preguei o mesmo sermão mais de 40 vezes em vários lugares diferentes. E, de certa maneira, a estrutura aqui indica que Jesus, ele pegava e pregava essa mesma mensagem, ou apresentava essa mesma mensagem em outras sinagogas. Então, acho que isso aqui é tão importante a gente prestar atenção, porque Lucas, ele começa essa descrição específica do ministério de Cristo, indicando qual que era a mensagem que Cristo apresentava costumadamente aos sábados, ao ele participar da liturgia ali, dos ritos da sinagoga. E isso também indica que algumas das repercussões que Jesus teve da sua experiência em Nazaré também se repetia. Então é importante nós conectarmos essa palavra, né, conforme o seu costume, não somente a observância do sábado, mas aquilo que vai acontecer na sinagoga. E para você entender, vamos continuar aqui. Entregaram um livro do profeta Isaías e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Então vamos entender um pouquinho aqui da estrutura da sinagoga. A sinagoga era esse local de encontros. A sinagoga, ela não tinha um estilo de teatro, sabe? Que muitas vezes as igrejas têm, um atrás do outro, né? Esse contexto de teatro é um contexto grego, é um contexto romano, né? Onde o foco é uma pessoa. As sinagogas, ou elas tinham essa ideia de circular, ou eram, vamos dizer, retangulares, só que os assentos, eles ficavam virados um para o outro. Okay? Então as pessoas sentavam olhando uma para as outras. Elas não sentavam olhando para um púlpito ou para um palco, né? E tendo cabeças atrás dela, como esse estilo de teatro, né? Mas elas sentavam olhando uma para a outra, como se fosse um círculo. Okay? E tinha um local específico da leitura da palavra. Na sinagoga, no tempo de Jesus, provavelmente tinha dois momentos de leitura. Eles liam os cinco primeiros livros da Bíblia, algumas vezes por ano, ou alguns dizem uma vez por ano. Então, eles tinham porções designadas que eles deveriam ler a cada sábado. Era um lecionário, né? Era que, olha, esse primeiro sábado você tem que ler esses versos. Essa é a porção para esse sábado. Então, eles faziam assim. E existia um segundo momento da leitura, que era escolhido dos profetas, a outra porção da Bíblia hebraica, né? Então, se eu lia os cinco primeiros livros, a Torá, como era chamado, e depois era escolhido aleatoriamente, provavelmente, a pessoa podia escolher o que ia ler. Então, uma pessoa lia a Torá, e uma outra pessoa lia uma parte dos profetas que a pessoa podia escolher. E essa pessoa que lia os profetas, ela podia explicar ou começar uma discussão sobre o assunto. Então ele lia, ele explicava e as pessoas ali iriam numa conversa. Então a ideia de que nós temos de sermão hoje, onde um fala e todo mundo fica quieta, não era muito esse valor, esse princípio que a gente vê e que ocorre nas sinagogas, que é um lugar de ajuntamento, de discussão, de conversa e de compreensão. A pessoa falava, e aí com certeza alguém guiando, explicando melhor, e outro, mas isso daqui como que fica? Olha, tem essa perspectiva. Então era uma conversa, era um diálogo, essa experiência na sinagoga. E Jesus, ele pede aqui o rolo do profeta Isaías. Eu tenho aqui uma réplica, essa aqui, né, do livro. Esse aqui tenho aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, eles estão em hebraico aqui, deixa eu ver aqui, ó. Não sei se dá para ver. Então aqui são os 5 primeiros livros da Bíblia em hebraico, né? Então Jesus, cada livro da Bíblia provavelmente tinha um rolo ou dois, né? Então ele fala assim, olha, me dá o livro de Isaías. Aí tinha um rapaz que ia lá na arca, né, que guardava a palavra de Deus, ele pegava o rolo do livro de Isaías, ou ele pegava o rolo do livro de Jeremias, né? Dependendo do que a pessoa pedia. E agora Jesus começa a procurar. E como que ele procura? Né? Ele começa a procurar, tentando encontrar aqui o livro de Isaías. E é interessante que essa divisão de capítulos e versos, ela surge muito posteriormente no contexto do Novo Testamento já, entendeu? As primeiras divisões ali que nós encontramos na arqueologia começam no ano 400 e foi dividido primeiro em capítulos para ajudar as pessoas a identificarem e depois em versículos. O sistema que nós usamos da Bíblia hoje nessa divisão, né, que não importa a versão, não importa o idioma, ó, capítulo 4 e tudo mais, surge ali no ponto do ano 1200 depois de Cristo, né? Foi formatado para facilitar o encontrar, mas na época de Jesus era um rolo só. Então Jesus, ele foi até o texto que ele vai ler, e esse texto é de Isaías 61, ou a grande porção desse texto é de Isaías 61, e eu vou explicar por que essa grande porção desse texto é de Isaías 61, porque Cristo, ele acrescenta algumas, uma linha, vamos dizer, uma frase de Isaías 58, que era algo comum ao fazer a leitura. Muitas vezes eles faziam acréscimo de uma frase ou de outra, mas Jesus também, ele retira, ou melhor, ele não lê ou não menciona essa frase, ele não completa o texto, ele para. E eu penso que tanto o acréscimo que ele faz ao texto, né, original, citando um outro texto de Isaías 58, e a não continuação da frase que na mentalidade judaica era o ápice do texto, indicam muito daquilo que ele veio falar. E qual foi o texto? O texto foi o nosso verso para memorizar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor. Então essa frase, para anunciar que os cativos serão soltos, elas vêm de Isaías 58. Isso é importante, mas veja, ele começa falando do Espírito. De novo, ele escolhe uma palavra para dizer: o Espírito de Deus está aqui. O Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito Santo. É o Espírito Santo guiando, é o Espírito Santo conduzindo, é o Espírito Santo concedendo poder, é o Espírito Santo se manifestando. E Jesus escolhe um texto para começar. Só que esse texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, ela tem a ideia de unção. E a palavra unção no hebraico, ela vai dar ou gerar a palavra Messias. Messias é o ungido, aquele que recebe a unção do Espírito Santo. Então, Entende-se que em Isaías, e esse texto de Isaías 61 se refere à obra do Messias. E é interessante que no livro de Isaías existem vários tipos de Messias, ou daqueles que foram ungidos pelo Senhor. Alguns Messias até, vamos dizer, com uma responsabilidade um tanto diferente. E aqui eu quero deixar bem claro que nós devemos ter cuidado de posições, vamos assim, binárias. Ou é isso ou é aquilo. Ou tá errado ou tá certo, né? O livro de Isaías faz menção, e depois Jeremias vai comentar sobre isso, que Ciro foi chamado de ungido, ou Messias. Ele recebeu uma função, uma responsabilidade especial. Então a palavra Messias não quer necessariamente focar no trabalho que Cristo fez, algo um pouco mais amplo, mas com certeza tem o mais importante, o ápice do ministério do Messias, que é aquele que vai vir de Deus para reinar. Então, nós temos aqui ele falando: o Espírito está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. É interessante que hoje, quando a gente fala da palavra pobre, pobre a gente tem a ideia de socioeconômico, né? Uma pessoa que tem condições financeiras não tão privilegiadas, né? Só que no contexto do Mediterrâneo, o grego Mediterrâneo, que Jesus está inserido e que acontece, a palavra pobre ela vai mais além desse contexto socioeconômico. Dependendo, a palavra pobre ela dá uma ideia de desfavorecido. Então, esse desfavorecimento pode ser por questão de gênero, como dizia e como se entende naquela época, né? A mulher ou as crianças eram colocadas em um segundo escalão, o homem tinha uma supremacia, então a mulher era considerada pobre por ser mulher, criança por ser criança. Pobre estava ligado a uma questão de linhagem, sua família não era nomeada. Pobre estava ligado, muitas vezes, à sua profissão, a sua titulação. Então, o conceito de pobre, principalmente no Evangelho de Lucas, não é simplesmente alguém que tem problemas socioeconômicos, vai além. Por isso que eu digo, cuidado com absolutismos, cuidado com essa ideia binária das coisas, ou é isso ou é aquilo e pronto. A Bíblia é um pouco mais ampla, a Bíblia é um pouco, e as suas verdades. Então, o que Jesus veio falar? Ele me veio trazer as boas novas aos pobres. Uma grande dificuldade, e vamos dizer, é que todo esse conceito de pobre, esse desfavorecimento de algumas pessoas, se dá porque, na visão deles, Deus não havia abençoado essas pessoas. Deus, de certa maneira, não amava essas pessoas, ou Deus estava tentando ensinar uma lição. Então, Deus vai te ensinar uma lição, vai te trazer como mulher, ou vai te dar uma doença, ou vai fazer isso, aquilo. Então, qualquer coisa desfavorável, que não era favorável e que não era diferente do aceitável, que era considerado pobre, era um castigo de Deus. E agora, as boas novas vêm para quem? Para aqueles que são rejeitados. E o texto continua, e eu preciso correr aqui, senão a gente não vai ter a imagem do texto. Ele me enviou para anunciar: os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. E esse tempo do favor do Senhor se refere ao período de jubileu, né? Onde as dívidas eram perdoadas. A cada 50 anos, os escravos eram libertados. As dívidas eram sanadas. Aquilo que pertencia a uma família e por alguma razão teve que ser vendido por problemas de guerra ou problemas financeiros, agora retornava à família. O ano jubileu se tornava como equalizador social para que as pessoas não entrassem e as famílias principalmente, não entrassem numa pobreza e perdessem a sua identidade. E é interessante que nesse texto, em Isaías 61, apresenta: e a vingança do Senhor. É interessante que Jesus ele omite a questão da vingança, porque essa era a grande esperança dos judeus, que Deus vingaria-se daqueles, dos gentios que oprimiram seu povo, e Jesus omite. Jesus foca a sua missão como uma missão de libertar, de salvar, de trazer visão, E existe uma discussão aqui. Ah, isso aqui ele está falando de cegos literais ou de cegos de forma metafórica? É isso ou aquilo? De novo, cuidado com visões binárias, sabe? O paradigma da caixa, como eu chamo. Ou é isso ou aquilo outro. As coisas de Deus são mais complexas. Não são assim como preto no branco. E eu posso dizer para você que eu penso que são os dois. Sabe, eu sei que na mentalidade grega de se pensar, se um é verdadeiro, o outro tem que ser falso. E se um é falso, o outro é verdadeiro. Mas na mentalidade hebraica, você pode ter dois verdadeiros ou dois falsos. E aqui eu penso, e a gente percebe que Jesus, ele apresenta esses dois elementos juntos. É sim uma questão literal, mas é sim uma questão simbólica. Você é pobre porque você não é considerado. Você é cego porque você não vê as coisas. Você está sendo aprisionado por tradições e tudo mais. Então existem esses dois elementos, mas a ênfase é a graça. Não é o julgamento, é a graça, é o ano jubileu. E aí, Jesus fechou o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Então, a leitura da palavra na sinagoga, ela era feita em pé e depois a pessoa entregava o livro, ela sentava e no momento que sentava, é dizer, vamos discutir sobre isso. Deixa eu te falar o que eu entendo. Deixa eu te começar a conversar e depois estou aberto a diálogo sobre o assunto. E o que nós vemos aqui é um diálogo. Um diálogo de Jesus sobre aquilo que ele leu. Um diálogo sobre Jesus sobre a aplicação daquilo que ele leu. E a gente vê agora pelo menos dois momentos eles questionando a interpretação de Jesus e tentando entender o que realmente significa isso. Interessante, tá vendo? A sinagoga é um lugar de diálogo, não é um lugar que você só ouve. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. O que, que ele vai dizer desse texto? Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Esse foi o sermão de Jesus. O sermão completo de Jesus. Hoje se cumpriu aquilo que que eu acabei de ler para vocês. Ao dizer isso, tem muitas implicações, mas eu quero destacar duas. Primeira, eu sou o Messias. Hoje, o Messias, no poder de Deus, está aqui para trazer as boas novas para o pobre, para libertar o cativo, dar visão ao cego e para pregoar o ano aceitável do Senhor, para anunciar o período de graça aos judeus. Então, entenda, Jesus está falando, eu sou o Messias e isso está ocorrendo. Mas ao Jesus falar que aquilo estava se cumprindo naqueles dias, vocês acabaram de ouvir principalmente, ele dá uma ideia seguinte: vocês são pobres, vocês são desfavorecidos e eu vim trazer as boas novas para vocês. Vocês estão aprisionados, mas eu vim trazer liberdade para vocês. Vocês são cegos, mas eu vim trazer a luz para vocês. Ao Jesus ele falar que aquele texto havia se cumprindo daquele momento, ele está falando tanto do papel dele, mas está falando também da situação daqueles que estavam ouvindo a ele. E queridos, eles foram confrontados com uma verdade que eles não gostaram de ouvir. Como assim? Eu sou um pobre? Não, eu sou um judeu, sou circuncidado, eu sou do povo de Israel. E você está me chamando de pobre? De desqualificado, desfavorecido por Deus? Que ideia é essa que você está chamando a gente de cativo? Que ideia é essa que você está falando que a gente é cego? Oprimido, tudo bem, mas... E que você precisa trazer graça para nós? Veja, Jesus confrontou os seus ouvintes com estado real deles, da espiritualidade deles, da experiência espiritual com eles, que eram baseados em listas de sim ou não, eram baseados em regras sem noção, eram baseados em uma experiência fria, mórbida, com Deus, e Jesus veio e falou assim: isso não é o que Deus espera, é maior. Eles eram a religiosidade deles era essa religiosidade binária, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz aquilo. E Jesus: não, eu quero te libertar disso. O evangelho, a experiência comigo é muito maior. E a minha pergunta para você é o seguinte: está você ouvindo a mensagem de Deus para você hoje? Estou eu ouvindo essa mensagem? Sou eu, me sinto o pobre, o cego, o cativo? Ou eu me sinto aquele que não é pobre, não é cego, não é cativo? Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras da graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntaram: não esse é o filho de José? É interessante que alguns não estão questionando aqui, tipo assim: nossa, quem que é você para falar isso? Não é isso a ideia aqui. A ideia principal seria: nossa, ele nasceu entre nós, ele é o filho de José e está falando coisas tão maravilhosas. Há algo especial aqui. E agora começa um diálogo que a gente não ouve, porque Jesus provavelmente ele está respondendo às palavras e perguntas que estão ocorrendo na mente deles. Ok, então você é o Messias, nós precisamos dessa graça, nós aceitamos essa graça. Então Jesus disse, verso 23, e aqui a resposta de Jesus não está ligada ao que eles falaram, mas a resposta de Jesus, eu creio, que está ligada ao que eles pensaram. Sim, sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Olha que interessante. Jesus está, o poder dele vai além e ele responde o que vai na mente deles. Jesus havia passado por outras cidades, havia chegado a notícia do que ele havia feito nas outras cidades, do que ele havia feito de milagres, de pregação. E agora eles falam assim: ok, ele falou, ele está assumindo o seu papel, faça para nós um milagre. Veja, os judeus na cidade de Sinai, Zacarias pediu um sinal, eles na busca de um sinal. E Jesus disse: eu, porém, lhes digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Olha, eu quero dizer para vocês que eu não vou fazer os sinais aqui. E eu sei que eu cresci entre vocês, vocês me conhecem. E eu sei que eu não vou ser aceito aqui. E ele vai, Jesus vai um pouco mais ao longe. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, como quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo de profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Jesus traz duas ideias, duas histórias do Antigo Testamento, onde haviam necessidades claras e específicas dentro de Israel, mas os profetas de Israel, eles servem pessoas fora de Israel, pessoas que não eram judias e pessoas que de povos que eles vieram para oprimir o povo de Deus. E nesse momento, Jesus está falando: o meu ministério vai muito mais além dessa cidade. Meu ministério vai além dessa cidade, mas vai atingir os povos que nos oprimem. Ele indica aqui o seu ministério completo, um ministério que é de salvação para todos. E Lucas, ele quer captar isso, porque aqueles que estão ouvindo, eles são judeus. E ele não são judeus. Lucas está pregando para gentios. E agora Lucas, ao escrever isso, está focando: Jesus veio sim para os judeus, mas ele não vai ser exclusivo dos judeus. E os judeus vão ficar com raiva disso, porque eles querem libertação dos gentios, querem libertação da opressão, mas ele vai trazer a libertação para todos. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Como assim você não vai fazer algo aqui? Como assim você veio para os outros? Como assim eles são privilegiados, a gente não? Como assim a gente é pobre? Como assim? Sabe? E aqui que vem um ponto. Quando a mensagem alcança o coração de alguém, uma das primeiras reações é ficar irado à mensagem, porque ele não quer ouvir aquela mensagem. E o que, que você faz quando você está irado a uma mensagem? Você tenta destruir o mensageiro para calar a mensagem. Tenta destruir o mensageiro no seu caráter, tenta destruir o mensageiro questionando o que ele falou, tenta destruir o mensageiro baseado na sua retórica, mas o seu objetivo é destruir o mensageiro porque você não gosta da mensagem. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo. Olha que interessante. Aonde que a gente vê essa tentação de jogar Jesus de cima para baixo? Lembra da tentação de Jesus de jogar de cima do alto da montanha? Olha aqui o precipício. Mas ele passou por dentro da multidão seguindo seu caminho. Com certeza Jesus foi libertado pelos anjos aqui. Aquela promessa se cumpriu. Da libertação de Jesus. E aqui nós vemos o fechamento da história em Nazaré e depois Jesus aceitar Cafarnaum. E o nosso tempo passou aqui, mas eu tenho uma pergunta para você. Como você está reagindo à palavra de Deus? Como que você está reagindo àqueles que têm apresentado a palavra de Deus para você? Você se sente esse pobre, esse necessitado, esse cativo que precisa de libertação? Vamos orar. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, teu cuidado e proteção. Suplicamos que o Senhor possa nos ajudar, nos conduzir. Fica conosco, ó Pai. É isso que lhe pedimos, no nome de Cristo. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão. E as perguntas são as seguintes. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe na sua reflexão, na sua caminhada. E eu oro que você possa se sentir como um pobre que necessita de Jesus. Que você possa sentir um cativo que precisa ser libertado. Que você precisa sentir a sua necessidade de abrir os olhos, como eu sinto a cada dia. Que Deus te abençoe. E eu espero vê-lo, espero vê-la amanhã, ao continuarmos a nossa jornada pelo livro de Lucas.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.